questão da Amanda sobre ela perguntou sobre a explicação de por que alguém se torna pedófilo. E sugeri que a gente fizesse antes um exercício de exploração do que é o critério que torna uma experiência, um comportamento, um traço patológico ou não. Por que isso é importante? Porque pessoas e condutas mentais subjetivas diferentes não são feito osso, olho ou pele. Quando a gente olha para o corpo humano, é muito mais fácil definir o que é uma tíbia normal, que é um ligamento cruzado anterior, que infelizmente o Michael Swell rompeu inteiramente, que é um ligamento cruzado anterior normal e um patológico. Um osso normal, um osso patológico. Uma pele normal, uma pele com problema. Ainda assim, isso é complicado. Mas muito mais complicado é a definição de o que é uma conduta humana normal e patológica. Por que é complicado? Porque a gente acabou de ver aqui, eu espero que isso, a ficha esteja aos poucos caindo, que no que diz respeito à experiência subjetiva, à vida mental, regras variam muito conforme o tempo e o espaço, conforme a cultura, conforme a região, conforme o momento na história. Isso faz com que coisas que sejam, em alguns momentos, consideradas normais, em outras horas, não são. Em certas circunstâncias é normal, em outras não são. Isso torna, então, mais complexa a nossa, que eu digo, espécie, e a de vocês, que são agentes que incidem sobre as condutas humanas, de definir o que é aceitável, embora possa ser diferente, esquisito, o que é só diferente, e o que, é que não é aceitável, que deve ser contido, punido ou tratado. Então, nós estamos falando aqui da diferença entre normal e patológico. E eu vou perguntar a vocês, eu vou fazer aqui um exercício, que é de vocês tentarem. Responder a seguinte pergunta. Patológico. A seguinte pergunta. Como é que a gente define algo como sendo normal? Uma pergunta para vocês, fazemos aqui um brainstorm. Eu vou anotar aqui as respostas.
O normal, ele vai conforme o todo, por exemplo. Aqui no Brasil, o que é normal, às vezes, em outro país, não pode ser. Entendeu? Vai baseado na...
Tá, então Amanda, condensa isso numa afirmação. Condense isso, o argumento, numa afirmação.
É aquilo que está dentro da estabilidade da maioria.
Então, vamos colocar aqui. Está dentro da maioria
moral
ou que está dentro da aceitação social. O que mais? Quem mais quer definir?
Moral.
Dentro do moral.
Tem o que é normal se comparar.
Como é que você falou?
Não, através da comparação, comparar uma coisa com outra, eu posso ter um parâmetro que é normal e o que é normal.
Certo, mas o que é que vai definir a diferença entre uma coisa e outra?
Uma coisa sabia.
Mas aí eu vou levar para muita gente. O que é que definirá uma coisa como sadia ou não sadia?
Faz bem.
Que faz bem. Vamos lá. Quem mais? Espremam os neurônios. É só um brainstorm.
Padrão de comportamento.
Como?
Padrão de comportamento.
Que está dentro de um padrão. Qualquer padrão ou padrão hegemônico?
É hegemônico. A maioria, não.
Exato, a maioria. O que mais?
A própria cultura.
Cultura. O que é predominante na cultura, você diz? dentro, veja se a gente quer dizer, dentro da capacidade de entendimento, discernimento, certo. Mais alguém quer sugerir uma coisa? Há controvérsia. Agora você me deu uma ideia. Vou botar aqui para não esquecer. Santa Cruz. Vamos dizer. Santa Cruz é um exemplo que vai me ajudar a daqui a pouco dizer uma coisa. Santa Cruz, você sabe, é um time de Recife. É o time mais popular de Recife. Acabou de ser eliminado da série D. Como não tem série E, ele já é a segunda vez, ano passado ele foi eliminado da série D. Ele não pode cair porque não tem mais para onde cair. Está para o lado. E aí, a cada ano, ele tem que fazer um torneio para entrar na série D e aí ver se vai até a série D. Já não foi, já foi eliminado, imagina para as finais da série D. Sabe quantas pessoas tinha no estádio, no dia que o Santa Cruz foi eliminado da Série D? 50 mil. Ah, o Santa Cruz, na Série D, eliminado da Série D, é o time de todas as divisões brasileiras com maior média de público. Impressionante.
Muito.
É normal, né?
De graça. De graça.
É fácil, é fácil.
Depois com o clube, eu vou virar uma mesa.
Não, veja bem, isso faz, depois eu vou dizer porque que eu acho, porque que eu achei legal. Bom, vamos fazer aqui uma. Prestem atenção e vocês me digam se esses critérios todos definem o normal de mais ou menos a mesma maneira ou de mais de uma maneira. Leiam com atenção e me digam se há uma ou mais de uma definições do normal. Mas veja bem. É dizer, não dizer apenas que as palavras são diferentes, mas o conceito diferente.
Hã? Faz bem para mim, faz, talvez seja o que faz bem para ele. Porque é a concepção, né, também, né? O que faz bem para ele já não é a mesma coisa que a maioria, porque o que faz bem para um grupo não é o mesmo que faz bem para um outro grupo, dentro de uma maioria.
É, a maioria.
O que eu aceito também em casa, que aprendi de educação com os meus pais, é o mesmo que ela aprendeu de educação com os pais, então aceitação,
então,
também no geral.
Tem coisas que não fazem bem para ninguém, por exemplo, fumar. Fumar é uma coisa que não faz bem.
Mas se alguém disser que a melhor coisa que tem na vida é o cigarro que fuma depois.
No sentido de o corpo humano, a gente está fumando, ela está doente, tá? Não, a sensação de bem.
Tudo que é exagerado não é bom
para a saúde.
Tudo que é exagerado não é bom para a saúde? Sexo exagerado é mal para a saúde. Pergunta para o Tiger Woods, gente. Pergunta para o Tiger Woods. É primeiro, muito bom. Não, gente, vamos voltar. Conversa séria aqui. Ordem na porta. Vocês viram bem. Existe aqui duas, resumindo, duas concepções de normal. Não é que uma seja errada e a outra seja certa, mas são duas diferentes. A gente pode, para pensar conceitualmente, dizer o seguinte, essas aqui, o que é uma coisa normal? É o que está dentro da maioria dos casos. Vejam só, que a gente falou aqui, vocês devem ter pensado em comportamentos, condutas, sentimentos, pensamentos. Mas isso vale também para qualquer coisa. Por exemplo, o que é o batimento normal de um coração? Você vai dizer, não, é a maneira como o coração bate na maioria. Qual é a taxa normal de glicose, glicemia? Está na maioria. E por aí vai. Não é só para condutas, é também é um conceito que vale para o biológico, o psicológico e o social. Então, vocês concordam que quando eu digo que o normal está dentro da maioria.
Mas comum não é a mesma coisa que normal, por exemplo, fala de maioria. Dizem que na África a maioria tem AIDS. Não é normal, pode ser comum lá, mas não é normal.
Exatamente.
Exatamente. Então guarda o que você falou. Mas veja, vamos seguir aqui. Dizer que o normal é o que está na maioria dos casos é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, dizer que é o que é aceito mais predominantemente. É o que é dentro da moral dos costumes. Ou o que é o padrão hegemônico. Ou o que é predominante na cultura. O que é que essa definição tem em comum? É de tratar o normal como um fato. Um fato que, para saber qual é, eu olho na cultura, no grupo, na sociedade, nos organismos, e vejo, meço, e eu objetivamente eu descubro o que é, o normal, certo? Eu quero saber qual é a taxa normal de insulina. Eu pego todas as pessoas, meço, e sempre eu vou ter uma curva assim, né? É a chamada curva de Gauss. E eu vou chamar de normal isso que está na maioria dos casos. Eu digo, pego para cá a conduta sexual, faço a mesma coisa. Reação a traumas, a mesma coisa. Qualquer coisa eu posso estudar numa população e chegar a essa curva, e aí eu tenho um normal, que é um normal objetivo e é um fato estatístico, tá certo?
Isso pode variar de uma comunidade, de uma sociedade para outra? Isso pode variar?
Pode, claro. Digamos.
Uma maconha pode ser normal na Holanda, por exemplo. Aqui no Brasil não é normal.
Exatamente, mas veja bem: normal aí entendido como um fato estatístico. Né? Normal aí quer somente dizer isto: aquilo que é mais comum, que é mais prevalente, que é hegemônico, que acontece na maioria dos casos. Esse conceito normal é ruim? Não. Em medicina, por exemplo, a gente usa o tempo todo. Eu quero saber se você está com o pâncreas bom, eu meço sua glicemia, meço a taxa de insulina, isso já me dá uma indicação. Eu quero saber se o seu coração está bom, ou se você está com problema cardíaco, eu vou lá e conto a sua pulsação. Então, se está dentro da normalidade, eu sei que está ok. Mas a questão é que nós temos outra concepção do normal que está presente nessa definição aqui e nessa definição aqui. Qual é a diferença entre essa definição e essa? É que nessas duas a estatística não me ajuda. O que faz bem, eu não consigo saber fazendo estatística, porque isso varia, não é um dado objetivo, é um dado subjetivo. É um dado que pode variar muito de um indivíduo para outro, de um grupo para outro. A mesma coisa que está dentro da capacidade de entendimento e discernimento. Aqui a gente tem o normal, não mais como um fato, mas o normal como um valor. Eu poderia dizer também, mais ou menos, alguém poderia ter dito, além de o que faz bem, aquilo que é agradável, aquilo que é o que a pessoa é capaz de fazer, e coisas desse tipo. Isso é muito importante de vocês aprenderem. O normal, ele pode querer dizer um fato objetivo, estatisticamente mensurável, e pode significar um valor. Não é aquilo que é o mais comum, mas é aquilo como deve ser. É um valor. Então, por exemplo, eu meço o batimento cardíaco de uma pessoa e bate 72 batimentos por minuto. Aí, tranquilo, é normal. Está dentro da estatística, tranquilo. Aí eu meço outro e bate a 40 batimentos por minuto. O que é que isto significa? Pergunto eu a vocês. Resposta certa: depende. Por quê? E aí que está. Porque, embora do ponto de vista do fato, embora do ponto de vista do dado objetivo, 40 batimentos por minuto está fora da curva normal, está aqui, o fato de estar aqui só me diz que não é normal do ponto de vista estatístico. Mas do ponto de vista do valor que tem para o indivíduo, eu não sei, na verdade, se os 40 batimentos estão aqui ou se estão aqui. Ou seja, eu não sei se os batimentos de 40 por minuto significa que ele é um cardíaco, que está tomando propanolol,
um beta-bloqueador, ou se ele é um remador, um atleta que tem um coração tão forte que só precisa bater 40 batimentos por minuto, enquanto que o nosso precisa de 72 para mandar a mesma quantidade de sangue. Então isso é muito importante. Vocês vejam com uma coisa simples, com um batimento do coração, que parece que não tem dúvida, mesma coisa como essa, se eu vejo que está fora do normal, eu não sei de antemão se está fora do normal porque é patológico ou se está fora do normal porque é super saudável. Então, aqui a gente tem uma outra concepção de normal, porque não faz sentido eu dizer que esse ponto aqui é patológico. Ele não é normal, mas não é patológico. Ele é hiper normal, se a gente quiser, ou ele é saudável. Então vocês vejam bem que quando eu digo que eu estou classificando uma coisa como normal, eu preciso saber se eu estou simplesmente aludindo a um fato comum, predominante, um padrão aceitável dentro da cultura, ou se eu estou dizendo que aquilo é normal no sentido de que é bom que seja assim, mesmo que seja fora do que é prevalente. Se vocês compreenderem isso em relação ao batimento cardíaco, vocês vão estar mais abertos a compreender isso em relação a qualquer coisa. Então, por exemplo, um traço psicológico, uma conduta social, qualquer coisa que seja fora do padrão normal, eu posso dizer de maneira muito rápida, isso não é normal porque a maioria das pessoas não age assim. Mas até aí, eu não sei se eu estou tratando de uma pessoa que é diferente ou uma pessoa que é doente. Se aquele traço é apenas excêntrico ou se é um traço patológico. E só no caso de eu considerar como sendo patológico ou anormal é que eu me autorizo a conter, a disciplinar, a punir, castigar, eliminar, tratar. Se não for, eu tolero, admito, eu deixo acontecer. Vou dar um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo. Vamos pensar, embora isso seja muito difícil, no que é uma sexualidade normal. É difícil por quê? Porque sexualidade é daquelas coisas que parecem mais naturais, mas como são culturalmente montadas, dá um espectro imenso. Então tem gente que é capaz de pensar numa sexualidade normal desse tipo. Normal é só aquilo que a cultura aceita como sendo normal. E o que não é, não pode. Isso significa, em certos contextos, por exemplo, não pode homem transar com homem, porque vai para a fogueira, vai condenado, vai para o inferno, blá, blá, blá. Ou você pode, enfim, tanto faz, qualquer traço de conduta. Vamos pegar um caso que é mais complicado do que a homossexualidade, que eu já citei, que é o chamado sadomasoquismo. Vamos definir sadomasoquismo como uma satisfação em produzir ou sofrer alguma coisa como dor ou humilhação. Essa é uma definição light, ampla de sadomasoquismo. Aí alguém pergunta, sadomasoquismo, ou seja, xingar uma pessoa, amarrar uma pessoa, vestir roupas estranhas de couro, coisas de placa de metal, vocês podem imaginar, todo mundo sabe esse universo, isso é normal? Resposta certa, depende, exatamente. E depende por quê? Porque se você quiser uma resposta simples do ponto de vista do normal como fato, é óbvio que não é normal, porque a maioria das pessoas não chega a gostar tanto de ficar de pendurado enquanto é xingado e levando a chicotada. Mas você não gosta, não acha graça nisso. Falaria logo, para que eu quero descer. Não estou achando graça. Mas isso apenas resolve o caso da maioria. Vamos imaginar, essas pessoas existem, que haja alguém que pela sua... Aí você manda fazer pergunta, mas por quê? Vamos chegar à sua pergunta. Por que que alguém é levado a ter satisfação, ter excitação, gostar de coisas tão esquisitas como essa? Ficar amarrado, vendado, não sei o que lá, aquela coisa esquisita, você pode imaginar, milhões de coisas. Por quê? Essa é uma pergunta que a gente só vai poder responder no singular. Fulano de tal, a história dele leva a você talvez compreender o que ele gosta disso. Mas a pergunta se é normal ou não, a gente pode responder. O que é que faria eu considerar como normal, embora para mim eu não quisesse, embora eu ache esquisito, embora eu ache, mas eu considero normal, ou seja, eu não vou punir, não vou castigar, não vou querer tratar, não vou colocar no manicômio, não vou xingar, eu aceito. O que pode fazer essa fronteira entre uma normalidade fora da curva ou uma anormalidade não é um fato, é um valor. Este é o verdadeiro critério entre uma coisa que é saudável e o que não é saudável, entre o que é aceitável e não aceitável, o que é condenável e o que é passível de aceitação. E qual é esse critério? Na vida subjetiva, é a preservação da condição de sujeito da parte de ambos que estão naquela cena. Ou seja, se por acaso alguém que gosta de ser amarrado encontra alguém que gosta de amarrar e combinam que vão fazer isso com uma espécie de teatro que vai durar X tempo e que depois vai ser desfeito e vão voltar a ser sujeitos iguais que se respeitam, etc e tal, se respeitam no início porque fazem um acordo, se respeitam no final porque também faz um acordo, e durante a brincadeira brincam que um manda no outro, por exemplo, brincam de seja lá o que for a brincadeira. Quando há, portanto, consenso, há respeito na condição do sujeito do outro. Quando há preservação no tempo de uma coisa tão estranha como podem ser essas práticas, a gente tem tudo que a gente precisa para dizer. Essa coisa não é normal do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista da vida subjetiva, pode ser que seja. Eu só vou saber disso se eu ver como é a experiência para aquelas pessoas. Vejam que é muito diferente qualquer caso de algum caso real em que a gente esteja falando de pedofilia, esteja falando de estupro serial, de coisas, a gente não vai encontrar isso. Por quê? Porque no caso das chamadas perversões ou psicopatias ou sociopatias, é exatamente esse valor da preservação do sujeito que é destroçado. O que um pedófilo e um estuprador têm em comum é justamente o fato de que destitui a mulher ou a criança, ou quem você quer que seja o alvo da sua ação, dessa condição de sujeito. Transforma o outro num objeto, num instrumento. Uma coisa é você brincar que o outro é um objeto. Quando, sei lá, a mulher diz, você pode fazer de mim o que você quiser, é uma brincadeira, ela não está falando a sério. Ele não pode fazer qualquer coisa dela. É uma brincadeira, você faz de conta que está fazendo qualquer coisa e ela faz de conta que está deixando. Quando um homem diz palavras, sei lá, pejorativas, que jamais irá em público, é uma brincadeira. Quando qualquer coisa acontece e for uma brincadeira, você está num campo muito complexo da sexualidade humana, mas que pode perfeitamente existir se for preservado, agora falando como psicanalista, a lei com L maiúsculo, aquilo que nos ordena como sujeitos uns iguais aos outros. Quando eu tenho a perversão, eu não tenho o império da lei. Eu tenho um sujeito que acha que pode tudo, mesmo com o outro. Aí eu tenho aquele Chapecoski, sei lá, o pediatra de São Paulo. Eu tenho o estuprador. Mas eu tenho também essa perversão em outros ambientes que não são sexuais. Eu tenho isso do marido em relação à mulher. Eu tenho isso do professor em relação ao aluno. Vou agora entrar na seara alheia. Eu posso ter isso do oficial em relação ao subordinado. Onde o que vale não é a regra, não é a lei, é o sujeito se autorizar a tratar o outro como objeto. Aí, nessa acepção, vocês vejam como o conceito de perversão, ele se alarga, deixa de ser característica de um ato sexual para ser a característica de um ato subjetivo que eu posso exercer em qualquer lugar. Nós vemos muito isso no Brasil, com essa atitude que as elites, de uma maneira geral, têm em relação às classes mais pobres. Essa ideia no Brasil que é herança da escravidão. Se você chegar... Vou dar um exemplo. Meu, tá? Cortar na carne, porque eu nunca me esqueci disso. Há muitos anos atrás, um amigo meu foi diretor do Hospital da Lagoa. E ele instituiu uma regra, que você sabe que médico pode entrar no hospital a qualquer hora. Só que no Hospital da Lagoa, a coisa tinha, como acontece muitas vezes no Brasil, você chegava lá e dizia, eu sou médico, e pronto, bastava isso, eu sou médico. Resultado, colegas, pessoas, amigas minhas, que eram psicólogos familiares, eles tinham brancos, eu sou médico, e ninguém ousava fazer nada. Porque nós vivemos numa sociedade do você sabe com quem está falando. Cada macaco do seu lugar. Bom, esse colega meu disse que era precisava moralizar isso. E ia fazer uma coisa simples, normal em todos os lugares civilizados do mundo. Que era, eu sou médico, perfeitamente, se eu por favor poder mostrar a sua carteira, isso não é a regra. Normal. Alguém é contra isso? Em tese, ninguém pode ser. Só que eu, com todas essas ideias aqui, não sabia desse negócio, cheguei para visitar uma pessoa, fui entrar no elevador. E o ascensorista falou, o senhor é médico? Eu falei, sou. Então, por gentileza, eu podia mostrar o seu CRM? Foi mais ou menos assim. Como assim? Eu pensando, né? Claro que toda a minha ideologia fez o braço pegar a carteira de identidade no bolso, mostrar para ele, muito obrigado, para você e tal. Mas eu percebi que ele não passou em branco para mim. Por quê? No fundo, claro, não podia, era óbvio por quê. Porque eu era a encarnação da elite escravagista brasileira. O ranço, como é que um ascensorista de pele mais escura que a minha ousava contestar a minha palavra? Eu disse que era médico, basta. Quer dizer, o fato é simplesmente, eu estava dividido ao meio. A cabeça dizia, é claro, ainda bem que estão fazendo isso, porque estão esculhambando esses hospitais. Agora, a emoção conservadora dizia, que isso? Como é que esse cara ousa? Eu já disse, como é que ele ousa contestar a minha... Isso é o tal do... Isso é a coisa do preconceito, né? Isso é, essa, no fundo, uma atitude perversa. Porque, no fundo, eu não estava considerando o ascensorista um igual, cidadão igual. É um inferior. O inferior sabe qual é o seu lugar. Não tem porque se. Não é nem se insubordinar, aí eu dizendo insubordinar. Não era nem se colocar como igual, é colocar como igual diante do outro. Então, vejam bem, a ideia de normalidade e patologia, e portanto a patologia perversa essas coisas, tem a ver não só com o que é mais comum, o que é mais aceito, o que está da cultura, tem a ver com essa característica. Isso coloca o valor no centro do critério. O valor é o valor da normatividade do sujeito. Então, coisas que são muito esquisitas podem ser normativas. Vou dar um exemplo. As primeiras mulheres, ao longo da história ocidental, que começaram a dizer homens e mulheres são iguais, diziam um absurdo. Porque era óbvio que as mulheres eram inferiores aos homens. Era óbvio, era natural. Isso estava escrito nos livros sagrados. A mulher devia obediência ao homem. Não está em nenhum livro sagrado que o homem deve obediência à mulher. A cultura sempre foi colocar as mulheres num plano inferior ao dos homens. Até o século XVIII, a ideia de dois sexos, não existia. Até o século XVIII, a ideia é que havia um sexo. E o sexo feminino era apenas o sexo que não chegava a se realizar completamente. Então, o clitóris era um pênis que não tinha se desenvolvido. O ovário era os testículos que não tinham descido. O sexo feminino era frio, o do homem era quente. E era só um apequenamento de um sexo que o masculino realizava. A ideia de, vejam, a ideia de anatomicamente haver dois sexos demorou até o século XVIII. A ideia de que as mulheres sejam iguais a homens demorou 19 séculos. A ideia de que pretos e brancos são iguais demorou, no Brasil, até o século XIX. E olhe que os efeitos e as reverberações continuam. Então, isso tudo para mostrar que quando a gente pergunta sobre características subjetivas, é sempre interessante a gente lembrar dessa distinção. Quando a coisa fica difícil, é no valor que a gente tem que se apegar e não no fato. Então, por exemplo, eu estava falando da pedofilia. De novo, esticando a corda. Assim como eu posso dizer, e não estou dizendo nenhum absurdo, que fantasias perversas, fantasias sadomasoquistas, podem existir no imaginário sexual de qualquer pessoa, sem que elas sejam perversas, porque ela vai se contentar nas brincadeiras, A mesma coisa acontece com a excitação com pessoas mais jovens. E ninguém escolhe ser um pedófilo. Isso não é uma opção. Assim como ser homossexual também não é uma opção. Ninguém escolhe. Ah, eu acho que eu vou. Não é assim. Você se confronta com a maneira como a sua fantasia sexual é organizada num processo que você não domina. A mesma coisa se passa com necrófilos, pedófilos, etc. Aí você pode dizer assim, bom, mas então é normal, é natural? Natural, se você disser que não foi colocado pelo demônio, não foi colocado por uma coisa extraterrena, é. Faz parte das possibilidades humanas. Não faz parte das possibilidades de macacos e cachorros, que são muito, muito regulares. Mas os humanos podem tudo. O ser humano é a única espécie que é capaz de desejar sexualmente qualquer coisa. Uma coisa inerte, um cadáver, uma criança, uma imagem de santo, tudo. Por que é que nós dizemos, então, que necrofilia não pode? Que pedofilia não pode? Por um critério que não é de fato, é um critério de valor. É que o cadáver não pode consentir. Não pode consentir. Então, isso não é, não pode. Uma criança não pode consentir, porque uma criança não sabe o que está fazendo. Ela pode até ser envolvida e, entre aspas, consentir, mas ela não tem maturidade para entrar naquele ato como um sujeito. E por isso nós protegemos as crianças. Então, embora a gente possa admitir que uma pessoa possa ter fantasias pedófilas porque não escolheu, a gente pode exigir que ela se comporte de maneira tal que não exponha a um sofrimento uma criança que não tem como entrar nessa brincadeira. Assim como a gente diz, se você é um sadomasoquista, você deve transar com alguém que goste disso e que faça uma combinação com você, a gente pode e deve exigir de um pedófilo que seja contido. E não sei se vocês viram um filme chamado O Lenhador, mas você que fez a pergunta, talvez valha a pena. Pega na locadora, chama-se O Lenhador. É a história de um sujeito que foi para a cadeia porque cometeu pedofilia. E ele sai da cadeia e ele se vê às voltas com o próprio desejo pedófilo. Só que ele é um sujeito que tem consciência disso. E ele luta contra o próprio desejo. E a namorada que ele acaba arrumando acaba se tornando uma aliada dele em relação a isso. Então, o limite entre o normal e a patologia depende fundamentalmente desse critério de valor. Há pessoas, por exemplo, você pode dizer, mas isso vale para a loucura? Vale. Alguém aqui de Brasília, não? Se vocês forem a Brasília, existe a 40 minutos de Brasília um lugar chamado Vale do Amanhecer. Já ouviram falar? É muito interessante. É um lugar onde há uma comunidade enorme de pessoas que são devotas dessa comunidade mística que venera Jesus Cristo, Maomé, Pai de Seta Branca, tem um templo que é energizado, etc. Esse Vale do Amanhecer foi fundado pela Tia Neiva. A Tia Neiva era uma mulher que era a primeira caminhoneira do Brasil. Um dia atropelou uma pessoa, saindo lá para a delegacia. Chegou na delegacia e disse: atropelei uma pessoa. Foram lá atrás do cadáver. Não acharam o cadáver. E disseram: não, você não atropelou ninguém. Mas eu atropelei. Acabaram levando ela para um psiquiatra. No psiquiatra, isso é contado por eles mesmos. No psiquiatra, ela teve uma visão.
Psiquiatra?
Não, o pessoal de lá da própria cena. O filho dela, na verdade, que é o chefe, ela, ela chegou no psiquiatra e teve uma visão de um senhor falando para o psiquiatra isso, aquilo outro. E ela contou: estou vendo um senhor assim, falando isso para o senhor. O psiquiatra ficou embasbacado e disse: esse aí é o meu pai, sou eu que tenho que me tratar com você e não você comigo. Ela teve uma iluminação e descobriu a missão dela na Terra. E fundou essa seita, que hoje em dia tem dezenas de milhares de pessoas que aos domingos vão lá, se vestem com as roupas estranhíssimas, cheias de insígnias, veneram, como eu disse, o Pai Seta Branca, São Francisco de Assis, Buda, Jesus Cristo. É uma miscelânea total. Você pode dizer se as pessoas são normais ou são loucas? Não é fácil você responder, porque se você começar pelo critério só do fato, você vai dizer que são milhares de loucos.
porque acreditam nas coisas que não fazem sentido. Mas se você pega a coisa de valor, você chega lá, as pessoas são gentilíssimas, só fazem o bem, não são proselitistas, não querem lhe convencer de nada, lhe atendem com sorriso, fazem caridade. Então, são doentes ou não são doentes? A minha resposta é: óbvio que não são doentes. Saem de lá e vão ser contadores, médicos, enfermeiros, etc. Chegam no domingo, vestem aquelas roupas, umas mulheres com uma, vestidas com um vaso aqui, bordado, e eu pergunto: o que é isso? Não, nós somos samaritanos, nós demos água para Jesus no deserto. Tem reencarnação das samaritanas que deram água para Jesus no deserto. Elas acreditam naquilo. Do ponto de vista estritamente psiquiátrico, se você perguntar, boa parte dos psiquiatras dizem: é uma crença delirante, é patologia. Mas aí vale a pergunta: para que chamar de patologia uma coisa que só funciona ali? Não altera o funcionamento delas na vida. Se você for comparar qualquer religião com esses olhos, você vai ver que todas as religiões têm crenças que um marciano diria que são delirantes. E ninguém considera um católico, um budista, um protestante um delirante, porque não são, óbvio. Embora a crença, por exemplo, na virgindade de Maria, para um marciano, pudesse ser considerada delirante. Não é, porque ela é circunscrita. O valor que tem é perfeitamente positivo. Então, vocês vejam como isso é um dado muito importante para a gente não apressar o julgamento em relação ao que é patológico e não é. O caso do Daime, por exemplo. No caso do Daime, é um caso mais dramático, porque o Daime, por várias circunstâncias, acolhe pessoas que efetivamente são perturbadas mentalmente.
Mentalmente ou viciadas?
Não, acho que não. Viciadas não dá lá, porque é muito regrado. É cheio de regra, é cheio de não pode, é cheio de coisa.
Mas eles chamam de vicia,
não? Não, não vicia.
Não?
Mas
como é que também, né?
Fazem rituais. Então, todos os grupos esotéricos fazem rituais. No caso do ayahuasca, é uma droga que não é só usada no Brasil, é usada muito no México e nos Estados Unidos, com muitas comunidades. A maioria absoluta das pessoas que estão adeptas ao Daime, que conheço muitas, são pessoas perfeitamente normais, que têm uma inclinação por um tipo de rito, de prática, etc., que a mim não me comove, a mim não me atrai, mas que eu vejo para muita gente foi muito importante. Isso não quer dizer que não haja casos de pessoas que são adoecidas e que encontram lá uma coisa que acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas o uso da droga, que produz mirações, como eles dizem, para muita gente é um caminho estranho, não normal no sentido estatístico, mas perfeitamente normal no sentido valorativo, porque faz daquelas pessoas pessoas melhores, pessoas mais abertas, mais tolerantes, que buscam fazer o bem, etc. Então, quando a gente usa esse critério de normal, a gente se dá conta de que a gente tem que sempre avaliar um pouco os nossos critérios, para saber até que ponto os nossos critérios são de fato critérios que se sustentam ou são critérios que são mera repetição de preconceitos ou de ideias de uma época, de um momento, de uma sociedade, de uma cultura.
Você fala de Santa Cruz.
Pois é, a coisa de Santa Cruz é isso. Eu não consigo imaginar outra torcida no Brasil que, com essa experiência de fracasso, de derrota, de humilhação, imagina que é uma coisa de Santa Cruz. Hã? O quê? Não, Botafogo não vai ser, o verdadeiro botafoguense tem uma relação com o Botafogo diferente do corintiano ou do flamenguista. Para quem? Bom, não sei, ainda vamos discutir depois. Para quem a questão da ligação com o clube não passa pela chance de ganhar títulos o tempo todo. E o Santa Cruz, eu tenho a maior admiração pela torcida do Santa Cruz por causa disso. No universo atual, isso aqui é completamente fora do normal. Porque nós, hoje em dia, já a relação com o clube de futebol é a única, é uma das únicas relações inquestionáveis e inabaláveis. Na realidade, não existe vira-casaco. Existem pessoas que não gostam de futebol e moram em São Paulo. Mas quem gosta de futebol é marcado pelo ferro, por causa do pai, por causa do tio, do irmão mais velho. E eu conheço pessoas que são América, e se o América sumir, continuarão sendo América. Pessoas de Santa Cruz, que se sumir Santa Cruz, continuarão 50 mil pessoas falando de Santa Cruz. A gente não faz isso mais com nada, nem com religião, que você pode ser umbandista e católico, budista e judeu, você escolhe. Você muda de opiniões políticas, de ideologia, você muda de sexo hoje em dia. Você é homem, vira mulher, mulher vira homem, porque a biotecnologia permite, você não muda de time. É um traço, curiosamente, fixo num mundo completamente fragmentado. E essa, então, essa imagem de Santa Cruz, ela funciona como um exemplo de como alguma coisa pode ser completamente fora do aceitável, da maioria, do que é normal, do que é aceitável, e no entanto, ser normal nesse sentido, de que tem um valor positivo para aquelas pessoas. Então, eu espero ter dado a vocês um pouco, resumindo a ideia de hoje, que me disseram que fecha o elevador, você não pode sair. Mas deixa eu só tentar resumir o que eu queria que vocês recebessem. Primeiro, as ideias acerca da subjetividade. E se vocês anotaram, tudo bem. Se não anotaram, eu vou deixar disponível para vocês o slide, de modo que vocês retenham aquelas ideias da subjetividade universal, histórica e singular. As ideias de desenvolvimento da vida subjetiva do sujeito, essa ideia do normal e do patológico. E na próxima semana, se vocês puderem ler o artigo que eu deixei com a Bárbara, eu vou mandar para ela também por e-mail, leiam. Está na Xerox. E vou mandar também por e-mail no site. E aí na semana que vem, nós vamos nos ater à discussão sobre o contexto social em geral e sobretudo o contexto brasileiro, e colocar a violência dentro desse contexto. E aí eu espero que vocês possam trazer com as questões dos seus trabalhos de origem elementos para a gente pensar a pertinência dessa questão para o trabalho cotidiano de vocês. Ok? Então, boa semana, até a próxima.